com você.
Papo Cabeça, o podcast da América.
Por escutar uma voz que disse que faltava gente pra ser real. Deixei meu lar e saí sorrindo e assobiando pra não chorar. Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra te levar. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lá, mas ganhei um povo. E fui lutar por...
Olha aí o Padre Zezinho na música Cidadão do Infinito, podemos dizer que ele esteja falando aí do... da missão do Padre Roberto Camilato, 44 anos de vida sacerdotal. É uma vida longa, né, de sacerdote, não é isso, Padre Roberto? Estamos de volta, Padre.
Muito bom, vamos voltando, voltando sempre e tocando a história à frente.
Perfeitamente, Padre. Agora, falando mais a respeito deste novo momento aí na paróquia, quando e como se dará essa mudança de pároco, Padre Roberto? Nos conte também sobre quem será, né, o novo pároco, como ficará a missão do senhor daqui para frente em sua caminhada sacerdotal, Padre.
Vamos lá, então, vamos lá. No dia 28 de janeiro próximo, que é um sábado, às 19 horas, Dom Dario Campos, ele, como arcebispo de Vitória, vem até aqui para dar posse ao padre Marcos Dias Salles e também ao padre Renzo Flório, ambos que tomarão a frente e de frente, padre Marcos como pároco e padre Flório como vigário paroquial. E eu vou ficar assim liberado para serviços e missão eclesial no âmbito da Igreja de Vitória, né? Isso vai ser muito importante para mim. Quer dizer, eu vou mudar assim, não substancialmente, mas vou mudar assim na forma o meu trabalho, como cal. Vou ficar aqui, morando aqui na comunidade dos pavonianos, né? Eu não vou ser transferido para nenhum outro lugar, vou ficar por aqui mesmo. Então, como que se dá também essa escolha e essa mudança? O direito canônico, ele prevê que um pároco permaneça no máximo 6 anos em cada paróquia, né? 6 anos. Quando o povo gosta do padre, o povo ama o padre, o povo admira o padre, o povo quer o padre, aí o bispo ou o superior religioso, ele pode acrescentar mais 6 anos. Mas até aí tudo bem, né? Porque já basta, né? Eu, quando completei 13 anos de pároco, em 2013 exatamente, eu queria pedir à congregação para não acontecer como em São Paulo, que eu fiquei 17 anos, pouca diferença, né, entre os 23 anos aqui, praticamente, e 17 anos em São Paulo. Mas a nossa congregação, ela é pequena, eu não pedi porque ela é pequena e tem poucos membros, nós nos somamos 30 membros, quer dizer, deslocando um daqui, deslocando outro, tem que mudar tudo. E é um problema, é Brasília, é Belo Horizonte, é Pouso Alegre, Minas Gerais, é cidade do Gama, lá mesmo também na região do Distrito Federal, e enfim, é Vitória, é difícil, nós somos em poucos, né? Você, Rodrigo, não quis ser padre pavoniano, aí embrulha tudo, e a gente acaba permanecendo. Na época, em 2013, eu não tive coragem de pedir à congregação, que eu vi que na congregação havia pouca possibilidade de pessoas que viessem para cá. Porém, desde 2017, isso faz 5 anos, eu insisti pedindo, inclusive indicando os padres que pudessem vir aqui para me suceder, né, não substituir, né, e eu pudesse ser ainda 5 anos atrás transferido para outro lugar, mas no fim não aconteceu. E esse processo foi se levando até agora, e acontece que só agora que está acontecendo. Porque o normal para a nossa ordem, para a nossa congregação, é que fiquemos 8 anos, 10 no máximo, na paróquia. Não mais do que isso. Mas diante da situação crítica de falta de membros, Então a gente acaba permanecendo e fazendo apostolicamente aquilo que tem que fazer, porque nós temos que fazer e fazer também, e isso faz parte da missão, de modo que o cargo, a função, não é tanto pelo apego ou pelo fato de você resistir, é porque é uma missão. E assim aconteceu, e chegou agora, né? Então tudo vai ser definido dessa forma, e eu vou ficar liberado para estar presente ainda junto ao seminário arquidiocesano, onde eu vou prestar meu serviço de diretor espiritual. E eu tenho a impressão que Padre Jorge e os seminaristas não vão me fazer perder esse emprego, compreende, né? Então, eles me querem, e eu estou a serviço, e vou servir a Igreja Católica, a Igreja de Vitória, naquilo que precisar. É um pouco ajuda lá no, na onde precisar, na cúria, nas comunidades e outras paróquias, para celebrar tríduos, novenas, enfim. Eu vou ter que ter esse tempo, como que se fosse um tempo sabático, para eu também me rever também. Eu acho que é bom isso aí, mas sem deixar de cooperar, você compreende?
Verdade. Como isso. O senhor está colaborando agora com a Rádio América nesta entrevista, falando um pouco desta história do Santuário Basílica de Santo Antônio, não é isso?
E disseram que tem um anjo do céu que avisou que na América, eu acho que eu vou continuar fazendo alguma coisa, ajudando alguma coisa. Não sei qual é o anjo, o anjo celeste, né?
Pois é, né? Vamos ficar na expectativa de, quem sabe aí, momentos como este possam se repetir mais vezes aqui na Rádio América, não é isso, padre?
Mas podem ficar tranquilos que eu vou permanecer aqui em Santo Antônio.
Oh, que bênção. Bom, algo mais, padre Roberto, que o senhor gostaria de acrescentar sobre essa mudança aí de pároco na paróquia de Santo Antônio, ou mesmo sobre a história do senhor frente à paróquia, inclusive alguns agradecimentos, padre, que o senhor queira fazer?
Não, eu só digo muito obrigado e muito obrigado a todo mundo, porque eu acho que o muito obrigado, o agradecimento dessa forma, é tudo, porque não há como falar, né? Não há como dizer, não há como expressar. É o meu muito obrigado, E eu sempre digo que eu, tudo que fiz, né, e que vou continuar também a ajudar a fazer, é por missão, não por cargo e nem por função, que eu não sou apegado. Pode ser até que isso possa dar impressão, porque quando a gente se devota, a gente se entrega, né? Assim, mesmo que com todas as forças, com toda a alma, dá a impressão que a gente está apegado. Em mim não existe isso. Eu simplesmente sou levado pela força da missão e não pela força de um cargo, de uma função, né? Então isso é muito importante, e todos os que ajudaram a mim, cooperaram, colaboraram e comigo caminharam, meu agradecimento grande, imenso. Só tenho a dizer isso, né? Como eu vou ficar por aqui mesmo, eu então vou ter muito tempo em cada dia para agradecer também.
Oh,
e a vocês também.
Que bom, padre Roberto, que o senhor estará aqui pertinho da gente nos próximos dias. Agora, estamos ainda, padre, nesta primeira semana de janeiro, ou seja, ainda dá tempo, né, de desejar um feliz ano novo para os nossos ouvintes, né, deixar aquela mensagem, uma bênção para quem nos ouve neste momento, que acompanha aí há tantos anos o padre Roberto Camilato aqui em nossa arquidiocese, inclusive.
Pois bem, o desejo meu, como votos de feliz ano novo, pleno das graças, da luz que vem da manjedoura de Belém, muito importante tudo isso, para nós possamos, para que possamos sedimentar nossas convicções e nosso equilíbrio, que com a Covid foi por água abaixo, mas principalmente com essas eleições e campanhas tão assim trágicas, e ao mesmo tempo de descomunhão, de de divisão, de oposição, de mal querer um ao outro ou uns aos outros, eu espero e desejo que nós nos libertemos dos insumos, né, de tudo aquilo que acarretou nessas eleições, para que houvesse, por causa dos posicionamentos em família mesmo, em família, entre parentes e amigos, essa divisão e essa desunião. Temos que nos livrar das comorbidades que nos levou à divisão, à desunião, ao desequilíbrio da emoção, inclusive com os posicionamentos. Estamos agora livres para viver um ano novo abençoado por Deus. É o que eu desejo a todos. Livremos-nos desses insumos, dessas comorbidades, e lutemos pelas nossas grandes convicções e grandes ideais, conforme o Evangelho de Jesus. Isso que é muito importante. E eu peço de Deus Nosso Senhor a bênção para todos nós, para vocês também, direção da rádio, administração, vocês, radialistas, e todo o povo fiel que nos escutam agora. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Volva seu olhar para nós e de nós tenha piedade. Amém. Volva e volte também seu rosto amável sobre todos nós a partir da manjedoura de Belém e nos dê com saúde de sua ternura e de sua paz. Amém.
Amém.
Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
Amém.
E vamos para frente, porque a igreja sempre presente, ela anda para frente. Igreja em saída, igreja comprometida. Certeza na frente, a história na mão, com Cristo Jesus, nossa libertação.
Amém, assim seja. Então, ouvinte da América, coloca na tua agenda missa de posse do novo pároco da paróquia de Santo Antônio Vitória, Padre Marcos Dias de Sales. Será no dia 28 de janeiro, às 7 horas da noite, no Santuário Basílica de Santo Antônio. Dia 28 cai num sábado, a missa que será presidida pelo arcebispo da nossa arquidiocese de Vitória, Dom Dario Campos. Pois é, Padre Roberto Camilato, pároco da paróquia de Santo Antônio, reitor da Basílica e Santuário de Santo Antônio. A Rádio América agradece muitíssimo ao senhor, padre, né, pela disponibilidade em conversar com a gente neste momento de emoção, partilhando um pouco do seu sentimento, da sua história com a família América. Padre.
Boa tarde a todos. Boa tarde. Deus é bom. Deus é bom.
É isso aí. Então, aproveitando essa história de caminhada sacerdotal, né, que o padre Roberto contou aqui pra gente, partilhou vários detalhes, né, passou por vários estados do Brasil, Rio Grande do Sul, São Paulo, aqui nossa arquidiocese, Europa, né, Espanha, Itália, enfim, né, são tantos os momentos, por causa de um reino. Canta Padre Zezinho, em homenagem a esta partilha do padre Roberto Camilato. Que possam surgir mais padres Roberto Camilato, Brasil afora, mundo afora. Balada por um reino. Rádio América, sempre com você.
Papo Cabeça, o podcast da América.
Por causa de um certo reino, estradas eu caminhei, buscando sem ter sossego, o reino que eu vislumbrei. Brilhava a estrela d'alva, e eu quase sem dormir, buscando este certo reino, e a lembrança dele a me perseguir. Buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir. esposa daquele reino. Mil vezes eu me enganei, tomando o caminho errado, errando quando acertei. Chegava ao cair da tarde e eu quase sem dormir, buscando este certo reino e a lembrança dele a me perseguir. Buscando este certo reino e a lembrança dele a me perseguir. Filho de carpinteiro que veio de Nazaré, mostrou-se tão verdadeiro, pôs vida na minha fé. Falava de um novo reino, de flores e de pardais, de gente arrastando a rede, que eu tive sede da sua paz. De gente arrastando a rede, que eu tive sede da sua paz. O filho de carpinteiro falava de um mundo irmão, de um pai que era companheiro, de amor e libertação. Lançou-me um olhar profundo, gelando meu coração. Depois me falou do mundo e me deu o selo da vocação. Depois me falou do mundo e me deu o selo da vocação. Agora quem me conhece pergunta se eu encontrei o reino que eu procurava, se é tudo que eu desejei. Eu digo pensando nele, no meio de vós está o reino que andais buscando, e quem tem amor compreenderá. O reino que andais buscando, e quem tem amor compreenderá. Jesus me ensinou de novo as coisas que eu aprendi, por isso eu amei meu povo e o livro da vida eu li. E em cada menina moça, e em cada moço e rapaz, eu sonho que a minha gente será a semente da eterna paz. Eu sonho que a minha gente será a semente da eterna paz.